Algumas pessoas no consultório nos dão indícios de que estão sufocando. Imaginem o que eu estou dizendo para vocês. Como é que alguém com espaço de uma vida, 0, 70, 80 anos, apresenta o fenômeno de sufocar nesse espaço? Ora, não é suficiente 80 anos de vida para uma pessoa? Designados por uma sociedade dos homens? Vamos ver quais são os fatores que fazem sufocar algumas pessoas e de que maneira isso ocorre. Imagine, a pessoa chega ao consultório e foi a sociedade dos homens disse, olha, durante 80 anos tu vai ficar por aqui, nós vamos te dar uma casa, em troca tu trabalha, tenha teus filhos, reproduz, não incomoda muito, ok? Segue as regras, se você incomodar, nós temos para você desde prisões, hospitais, tudo mais. Então, te comporta que vai ser bom para você, você pode ter uma boa vida por aqui, talvez. Se não houver guerras e outras coisas mais, problemas geográficos, tudo. Bem, essa sociedade tem um repertório existencial para oferecer a essa pessoa que chega. Essa pessoa, por intercessão, que aqui será feita por coadunações de estudos, de cultura, de família, de religião, de ciência e tudo mais, ela vai estabelecer aqui as conexões e vai seguir a vida dela, sabendo que tem prazos, que tem metas, que tem períodos. Quer dizer, está com 50 anos, que não invente de engravidar. Quem é que vai engravidar com 50 anos? Está com 60 anos, que não invente de sair para jogar bola com as crianças na praia. Vai ter um troço, vai cair duro lá, um ataque do miocárdio. Quer dizer, as coisas são tabeladas, elas são datadas, elas são catalogadas. Há registros para as coisas e elas, quando saem fora dos eixos e dos lugares, vocês já sabem o que acontece. Muito bem. É este o elemento que vai fazer a pessoa pontuar estes elementos, o fenômeno de estar sufocada, de estar dentro de uma gaiola, de estar presa. E olhem a ironia, alguns, porque o alcance do olhar não vai para além disso, dessa restrição do que se chama de vida 0, 70, 80 anos, a pessoa, por não ver nada lá fora e às vezes nem admitir qualquer coisa, ela pode dizer, não, a existência é isso, sabe? A existência não me oferece nada, ela é o absurdo, ela é a cadeia onde eu estou preso, né? Pelo menos vai acabar um dia, daí com a morte eu estou livre de tudo isso e tudo mais. E a pessoa pontua ao longo da historicidade dela isso que se passa. Eu quero recomendar uma obra para os senhores, A Montanha Mágica, A Montanha Mágica, de Thomas Mann. A Montanha Mágica é um clássico, não é? Quer dizer, é impressionante. Thomas Mann. Se escreve M-A-N-N. Thomas Mann. É isso. A Montanha Mágica. A Montanha Mágica nada mais é do que essa montanha onde tem uma espécie de sanatório, onde algumas pessoas estão lá e ficam conversando. E o livro faz um revisitar, um repaginar da nossa sociedade ocidental até aqui, com seus problemas, com seus paradoxos, com as suas coisas. Só que, claro, Thomas Mann coloca ali a alma humana de uma maneira tão aberta, tão desabrigada das coisas, que a gente fica às vezes constrangido por ver o que está ali. Entre outras coisas, ele coloca isso. Não é a pobreza que é a restrição catalográfica de uma vida, na pontuação do nascimento à morte, não é? Botando portas muito consistentes nisso aí. E, infelizmente, vários filósofos, não por esse motivo, mas por outros, entraram e endossaram esses princípios, como, por exemplo, Albert Camus, A Peste, de Albert Camus, que, aliás, um livro recomendado para médicos, né? Que a peste, na verdade, é uma peste política, não é uma peste médica. Mas ele faz um trocadilho aqui, mostrando como nós estamos, por estarmos restritos a isso, aprisionados a isso, né? O nosso acervo de recursos para lidar com as coisas é muito pequeno, muito pequeno. Então, se empobrece e aí começa a aparecer na historicidade da pessoa isso. que a vida humana é frágil, que tudo é muito precário, que nós não temos recursos, que tudo é uma miséria, tal, tal, tal. Todo discurso que faz diminuir a existência para um ponto no oceano, que é o ponto do que chamamos vida. Muito diferente é uma pessoa que tem esses horizontes abertos, ok? Que a morte para ela diz, um dia você vai morrer. E Heidegger disse que em ser e tempo que você é um ser angustiado, porque você está fadado ao desaparecimento. Tudo que você criou, tudo que você fez, seja lá o que for, acabou, meu amigo, vai acabar. Acham que algumas pessoas vão perder um minuto da vida delas com isso? Para elas isso é uma bobagem. Elas dizem, me perdoa, mas o Heidegger, isso era assim para ele, como diz a filosofia clínica? Para mim não é. Se para você não é, entre outras coisas, eu acho que você transcendeu o espaço do que nós chamamos 0, 70, 80 anos, o espaço de uma vida. Você já se libertou disso. O problema aqui que eu quero chamar a atenção dos senhores é o seguinte. Alguns transcenderam intelectivamente. Então, via religiosidade, via filosofia clínica, via estruturalismo, que é outra forma de transcendência desse ponto, conseguiram. Quer dizer, para eles, falar no espaço de existência 0, 80 anos é nada, isso não é nada. Quer dizer, a pessoa até acha isso como pode, não é? Antes de chegarmos aqui, houve tanta coisa importante desse país. Isso se tornarmos só, tomarmos em consideração só o país. Tantas coisas espetaculares estão por acontecer e o cara está preocupado com o espaçozinho dele ali, a gavetinha dele. Só que uma coisa é você transcender isso intelectivamente, mas viver com o seu sistema nervoso conectado a 0,70, 0,80 anos ao espaço da vida. Aí é vertiginoso, entende? É como uma criatura que vive no inferno, mas olha para o céu e sabe que existem os querubins, os anjos alados, vê o pessoal lá passeando com aqueles ares etéreos, não é? Tocando arpinha pelas nuvens ele, no inferno. É, deve ser duríssimo fazer isso. Mas é o que algumas pessoas fazem. Porque elas transcenderam e não transcenderam. Talvez fosse melhor então ficar restrito ao espaço da vida, porque pelo menos ali elas não teriam esse contraste tão violento, alguns. Sendo que para outros isso é importante. Para eles é um referencial, é um motivo para continuar e é um alento no sofrimento. Temos que investigar isso na historiografia de cada pessoa, que será diferente, óbvio, para cada um de nós. Agora, esse contraste ele é bem visível na clínica, viu pessoal? Vocês vão ver isso. A pessoa pontua os elementos e diz, vou colocar um exemplo bem concreto. A pessoa diz, sabe doutor, com as invenções que o ser humano está fazendo, em breve, o senhor viu essas economias cruzadas, que beleza? Em breve o senhor vai chegar num restaurante e vai dizer, nossa, a comida já está paga. E por você ter escolhido o nosso restaurante, nós ainda lhe damos uma entrada para o concerto que vai ter aqui no Teatro São Pedro. Nós ainda lhe damos aqui uma parte, um desconto na sua telefonia mensal lá e tudo. Quer dizer, são as economias cruzadas. Isso que os postos de Ipiranga, os bancos estão fazendo, companhias aéreas estão fazendo, sistema de milhagem, já é o beabá das economias cruzadas. Então o camarada ele olha lá para o futuro. Eles olham como vai ser bacana, não é? Essas buscas semânticas e sintáticas que o Google agora vai botar já em breve, em alguns meses aí no ar. Que bacana! A gente vai poder escolher o que a gente quer fazer conforme as aptidões da gente. O mundo será mais humano, né doutor? Esse cara está olhando para lá, está vivendo lá. Ok? Na clínica, nós podemos estudar aqui como ele pode trazer isso que ele está vivendo lá. Veja, ele falou formas e conteúdos, tá? O conteúdo é quando ele desce aos enraizamentos dessas formas que ele coloca. Você pode dizer para ele, você pode ajudar fazendo essas coisas conversarem lá. E diz, espera aí, você está dizendo isso, que história é essa de economia cruzada? Que história é essa de como, não doutor, isso que a Alemanha, o Canadá, Israel já estão fazendo, que agora outros países estão entrando, não sei o que e tal. Não, me explique, o que é isso? Você enraiza, você desceu da forma para o conteúdo. imediatamente na IP dele, esses conteúdos começam a conversar lá nesse horizonte que se anuncia. Você está transcendendo o espaço da vida dele para a existência, quer dizer, para o pós-morte dele, e lá no pós-morte dele, você trabalha esses elementos associados que estão num caráter dissociativo no início. São pontuações no horizonte. Você conversa essas ilhas, esses barcos, essas formas lá no horizonte. O que que acontece? Conversados, eles geram conteúdos novos. Conteúdos novos que vão migrar para vários lados, para um outro futuro e para cá onde está a pessoa. Então, ela mesmo sem ter esses elementos e tudo mais, mesmo sem considerá-los de uma maneira fidedigna, factual, ele já usufrui deles aqui. Como saber se eu estou fazendo de uma maneira producente ou se eu estou alienando essa pessoa? Alienando de tal forma que ela vai começar a tomar licenças que depois lhe custarão muito caras. O camarada que acha que está podendo, vai lá, faz as coisas e depois diz, meu Deus do céu, o que eu fiz e agora? A maneira de atestarmos é fazermos a conversação entre esse espaço do que nós chamamos vida, 0,70, 0,80 anos, isso que está lá, com o que estamos conversando, e lembrem, podemos conversar lá para o passado também. Olhem, uma das viagens mais surpreendentes e impactantes que nós fizemos foi essa parceria aí com a Universidade Hebraica em Israel. Sabe como alguns voltaram nitidamente diferentes? Porque conversaram arqueologicamente com suas coisas. Arqueologicamente. Teve um dia, nós chegamos a uma aldeia perto de Tel Aviv. Antes de a gente ir para a Universidade Hebraica, nós fizemos uma aula aberta, num anfiteatro aberto, em Jafar. E aqui, Jafar é uma aldeia, imaginem vocês, ela tem 4 mil anos. 4 mil anos. Quando ela foi resgatada algumas poucas décadas aí, pelos judeus, aquilo era, nossa, era um horror o que fizeram com aquela aldeia. Tinha lá um espaço de prostituição, lá diante de drogas e tal. Eles limparam tudo e hoje Jafar é um centro de ateliês, de esculturas, pinturas, de pubs muito bonitos e sofisticados. Virou um lugar lindíssimo, assim, florido, que você passa por aquelas ruelas e tudo mais. Pois lá, alguns colegas fizeram as conversações históricas. Enraizaram conteúdos. O que que aconteceu? Aquilo começou a gerar novos conteúdos, conversaram com alguns princípios atuais de vida e as mudanças começaram naturalmente a ocorrer. Essa é uma das maneiras mais básicas, simplórias, mas é claro que requer extremas, tudo que vocês têm estudado em filosofia clínica. Historicidade, dados divisórios, enraizamentos, estrutura de pensamento. Sem isso é uma temeridade você brincar com tais coisas, ok? É lotérico. Aí nós estamos diante de problemas muito sérios, não é? E nenhum de nós é óbvio que vai brincar com uma coisa dessa, de jeito nenhum. Mas fazendo de uma maneira producente, conversando, os ajustes logo se fazem. Um dos elementos que atestam que caíram essas barreiras do espaço fechado dessa panela de pressão que se denomina vida, 0,60, 0,80 anos, é que a pessoa começa a fazer as interlocuções dela com esse espaço para além. E para quem? Quer dizer, para um passado remoto, para o futuro, e com a mesma fluência com que ela fala sobre a vida dela do cotidiano, hoje. Sabe, é tão atuante, tão concreto para ela como qualquer coisa. Aí, a existência, isso que nós chamamos vida, esse espaçozinho de 0,80 anos, se dilui na existência. Imagine o que essa pessoa compreende, vê e entende quando ela olha para o horizonte. Quando tu fala, é uma pena, você já tem 35 anos, não fez faculdade, jogou sua vida fora. O cara vai te olhar e vai pensar, esse sujeito está falando do quê? Do que ele está falando? Ah, que pena, 80 anos, você foi freira, 80 anos, você não viu nada, não viu o mundo, jogou sua vida fora. A pessoa diz, o que que essa criatura está me dizendo? Onde você vê um trecho de 80 anos, ela vê a existência. Ela vê um horizonte muito grande, muito, muito. no qual ela instaura esse pontinho que você acha que é tudo. Uma ilhota lá no meio das pedras, no meio do oceano imenso. Bem, essa lição filosófico-clínica, pautada em estruturalismo e fenomenologia, tão rica, tão profunda, tão bonita, ela precisa ser cuidadosa, tá, pessoal? Precisa ser cuidadosa. Toda a nossa sociedade vai na contramão disso. Como é que nós criamos os nossos filhos? Júnior, você tem 10 anos, você tem que passar, e depois você vai fazer o Enem, você vai fazer vestibular, e olha, eu não vou de escola pública, nem particular, nem pensar. Você vai passar na Federal, na USP, na URGS, e olha lá, e passe, senão você vai trabalhar comigo e não acabou a mamata. Não é assim que a gente cria nossos filhos. Júnior, você tem 20 anos, vai casar com uma mulher de 28, como é que pode? Ela é velha para você, meu filho. Do que nós somos os maiores reprodutores prováveis do discurso que nós estamos tentando transcender, ultrapassar. Sabe? Isso é uma característica apenas, não é uma sentença. Estamos lutando todos para que um mundo se torne finalmente humano, finalmente, segundo as nossas buscas e concepções. Mas, de qualquer maneira, ao considerarmos as coisas assim, como ficam as dores, as mazelas, as perdas, as vicissitudes pelas quais nós passamos, não ficam bem menores, gente? Ficam diferentes, não é? É. Claro que dentro de um caráter producente de uma sociedade na qual nós temos que tomar banho, nos vestir, pagar conta de luz, amar e tudo mais. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Agora eu vou desligar aqui a gravação, lembrando a vocês que a gravação estará online, como fizemos na outra aula.